Meu caro companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, companheiro Eloy Ferreira de Araújo, ministro da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, companheiros deputados federais André Vargas, Ariosto Holanda, Gastão Vieira, Gonzaga Patriota, Paulo Delgado e Paulo Pimenta, meu caro Eduardo Madeira, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, nossa querida Consuelo Aparecida, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, meus caros companheiros, reitores, diretores, prefeitos aqui presentes, meu querido companheiro Paim, secretário executivo do Ministério, nossa querida Maria Paula Dallari, secretária de Educação Superior, nosso querido companheiro Eliezer Pacheco, secretário de Educação Profissional e Tecnologia, faltou gente do Ministério da Educação aqui na nominata, querida Andresa Gomes, a nossa aluna que falou, não faltou gente da escola da Universidade Aberta, que está ali atrás, ou seja. Mas, de qualquer forma, sintam-se cumprimentados. Eu fiz questão de citar o nome de alguns companheiros, porque acho que o dia de hoje não é dia de discurso meu. Eu acho que é dia de agradecimento. Nós só conseguimos fazer o que nós fizemos porque o companheiro Fernando Haddad conseguiu montar uma equipe competente que o ajudou a realizar isso. E, ao mesmo tempo, essa equipe competente soube realizar uma harmonização com todas as pessoas envolvidas na área de educação nesse país, para que a gente pudesse criar esse clima de fraternidade entre nós, mesmo em situações de adversidades. Ou seja, a gente poderia, Fernando, ficar aqui contando coisas num canto na história do país, num canto na história do país, sabe? A gente não teria, não esgotaria hoje. Porque uma coisa simples, ou seja, nunca antes na história do país um presidente da República criou o hábito de se reunir com reitores todo ano sem perder nada e apenas ganhando uma relação política. Nós tivemos ministros da educação que foram reitores e que nunca se reuniram com reitores. Eles tinham medo. Como tinham medo de se reunir com o prefeito, como tinham medo de se reunir com o sindicalista, como tinham medo de se reunir. Porque as pessoas eram eleitas. E eram eleitas para governar para uma pequena parcela da sociedade. Aquela parcela com quem jantavam, com quem tomavam café, com quem almoçavam, com quem confabulavam a política. Ou seja, não se criou a consciência de que esse país precisava ser governado para 190 milhões de pessoas. De que esse palácio que entra reis, que entra rainhas, que entra príncipe, que entra banqueiros, que entra grandes empresários, que entra magníficos reitores, mas entra os estudantes também, entra os funcionários da universidade, entra os catadores de papel desse país, entra os portadores de deficiência, entra a representação das minorias, entra os negros, entra os índios, ou seja, entram aqueles que fazem parte da somatória de 190 milhões de pessoas. É isso que mudou neste país. É isso que mudou. O Brasil está se enxergando em si mesmo. Aquilo que era motivo de baixa estima, hoje é motivo de autoestima. Aquilo que muitas vezes um brasileiro tinha vergonha de, no exterior, dizer que era brasileiro, hoje o brasileiro tem orgulho de dizer que é brasileiro. Aquilo que antes vinha o sabido da Europa e de outros países aqui dar palpite nas coisas que o Brasil tinha que fazer, se quiserem hoje, continue dando palpite, mas vão ter que ouvir também as coisas que nós fizemos de certo aqui nesse país. E não é apenas na área da educação. É em todas as áreas. Em todas as áreas. Em pesquisa, Nós estamos batendo países como a Rússia, como a Holanda, já em publicações, em revistas especializadas. Fizemos um PAC de 41 bilhões de reais e vamos fechar o ano consumindo todos 41 bilhões de reais. Porque o plano não foi do ministro, nem foi nosso, o plano foi da comunidade científica. Ela fez o plano e ela executa e ela fiscaliza o plano. E na educação a mesma coisa. Você imagina que o Vicente Ceola ou o Zagallo era capaz de dizer para o Garrincha e para o Pelé taticamente como eles tinham que fazer? A única coisa que eles precisavam era da bola. Ora, qual foi o milagre que nós fizemos nesse país? É que, primeiro, nós ouvimos as pessoas que a vida inteira brigaram por um tipo de educação e resolvemos colocar em prática a síntese daquela discussão, onde ninguém ganhava e ninguém perdia, todos ganhavam, sobretudo a sociedade brasileira. Esse é o milagre. A capacidade de ouvir, a capacidade de anotar e a capacidade de depois formular uma coisa que não fosse apenas dentro daquele técnico, como aconteceu historicamente nesse país. A gente não tinha política de ciência e tecnologia porque era o ministro que fazia. A gente não tinha política de educação porque chegava o ministro da educação com as suas teses acadêmicas e achava que aquilo poderia ser colocado em prática para todo o território nacional sem compreender a mega diversidade desse país. Fizemos tudo? Não. Começamos. Começamos. E fizemos um bom começo, Fernando. Fizemos um começo extraordinário. Eu acho que quem andar pelo Brasil hoje vai compreender o que eu estou dizendo. Ou seja, meu caro Paulinho Delgado, nós conseguimos tirar as universidades federais das capitais e levá-las para o interior deste país. Mas eu ainda não estou contente. Eu não sei se o Fernando ficará na educação. Não sei. Mas um dado concreto é que se a gente pegar os estudos, a gente ainda vai perceber que a quantidade de doutores e de mestres no Nordeste e no Norte do país ainda é muito pequeno se comparado à região Sul e Sudeste. Como nós não queremos diminuir na região Sul e Sudeste, nós temos que aumentar na região Norte e na região Nordeste. Vai precisar mais dinheiro? Vai. É difícil a gente conseguir o dinheiro? É. Porque cada área acha que a sua área é a mais importante. Aqui no governo tem a palavra fundamental. Cada um acha que a sua área é a fundamental. E aí todo mundo quer pegar um dinheiro. Sabe? E obviamente que nós temos gente que olha o orçamento, tem gente que olha, o bolso tá vazio, não dá para... Mas eu acho que nós conseguimos vencer uma outra barreira, que era uma barreira que dificultava a educação no Brasil. Era que qualquer centavo que a gente precisasse para a educação, as pessoas diziam, não pode gastar. Olha, se a gente tratar a educação como gasto, a gente não vai nunca ter dinheiro. Era preciso que a gente fizesse uma aposta no futuro deste país e a gente pensasse educação como investimento. Eu, não esses companheiros jornalistas que não devem estar assustados, mas alguns setores dentro dos jornais que eles trabalham vão ficar horrorizados com o número que você deu, onde já se viu sair de 500 professores para 18 mil. Isso é muito gasto. É custeio. Afinal de contas, vamos pagar salário. De quantos funcionários você falou? Não, você falou de quanto para quanto? De 512 funcionários para 15 mil. A 12, não 12 mil, só 12. Então, nós saímos de 12
para 15 mil. O outro governo era maravilhoso, porque ele enxugava a máquina. Então, um verdadeiro choque de gestão. Ou seja, dois. O quê? Mas o que que estava por detrás disso? O que que estava por detrás disso? Era porque era preciso parar de investir. Era preciso obedecer às ordens do Fundo Monetário Internacional. E o país não podia gastar. Essa era a lógica. Ao não colocar dinheiro na educação, o que que a gente criou durante 20 anos nesse país? Um exército de jovens que não tiveram oportunidade. Muitos deles com 25 anos sendo presos hoje, em qualquer lugar desse país. Porque nos anos 80, nos anos 90, não tiveram educação e não tiveram oportunidade de trabalhar. Essa é a verdade nua e crua. Eles não nasceram bandidos. Eles foram transformados em bandidos. Por políticas equivocadas. Por visões errôneas. E nós estamos percebendo o que é a motivação da juventude hoje. Não apenas nas escolas técnicas, nas universidades, mas em coisas como o ProJovem. Há programas simples, sabe, de 4 meses, 5 meses, 6 meses, a quantidade de pessoas que se inscrevem, sabe, a fome que eles estão de recuperar e de ter uma oportunidade. Esse país tinha jogado fora. E nós, Fernando, apenas começamos. Mas apenas começamos. Um dia eu estava com o Fernando em Coari. Nós fomos inaugurar uma escola, uma universidade lá. E tinha um professor famoso daquele que só aparecia no jornal, até na SBPC. De repente ele estava dando aula em Coari. Imaginou um homem importante da educação ir lá para Coari, a 300 quilômetros de Manaus. Ou seja, por quê? As oportunidades estão saindo e as pessoas que vão. Uma coisa extraordinária é você encontrar um gaúcho em Garanhuns. Era impensável. Você encontrar um paulista, sabe, na Paraíba. Sabe, as pessoas morando, trabalhando e gostando. Pessoas que falam, eu não volto mais. Para ficar naquele trânsito maluco, naquela violenta maluca, naquele barulho, aqui eu estou tranquilo. Por isso, Fernando, quanto mais a gente fizer descentralização de oportunidade no Brasil, mais ganha o Brasil. E nós ainda temos uma dívida enorme com as regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. E por isso a gente tem que fazer mais, investir mais, porque a gente não quer tirar da região sul e sudeste do país. Uma outra coisa importante, companheiros e companheiras, é a alegria dessa meninada que consegue fazer ou uma universidade ou fazer uma escola técnica. Porque o Brasil deu um passo importante nos anos 90 com a universalização da educação. Mas quando nós entramos no governo, nós descobrimos que alguns estados do Nordeste, as pessoas que tão bem pensaram na universalização, não pensaram que depois do ensino fundamental a pessoa precisava estudar. E a gente encontrou quase os 9 estados do Nordeste sem possibilidade das pessoas fazerem o segundo grau. 9 estados do Nordeste. Porque me parece que na mentalidade das pessoas, sabe, de algum tempo atrás, ou seja, tirou o ensino fundamental, está pronto. O Lula era candidato a presidente e só tinha o ensino fundamental, então vamos, não precisa fazer mais do que isso. Quando, na verdade, as crianças estavam loucas, ávidas, com uma expectativa extraordinária de aprender. Eu converso muito, cada vez que eu vou numa escola, eu vou visitar laboratório, abraço, faço pergunta, e eu sei o que está acontecendo na alma dessa gente. Eu sei o que significa para uma cidade pequena, uma escola técnica, uma universidade, o que significa para o desenvolvimento daquela região, sobretudo quando a gente adapta os cursos à realidade do desenvolvimento local. É uma coisa extraordinária. Então eu queria agradecer a vocês pela compreensão. No tratamento que vocês tiveram com os meus ministros, na colaboração de vocês Na confecção das nossas políticas públicas, a Universidade Aberta é um sucesso e nós queremos levá-la para todos os países africanos de língua portuguesa no primeiro momento, para ver se a gente consegue convencer os ingleses e os franceses a fazerem para os países de língua inglesa e língua francesa que durante tantos anos eles colonizaram. E é uma coisa extremamente importante para a gente conseguir formá-los lá, porque normalmente eles vão para outros países, lá ficam, não voltam mais para o seu país de origem, e nós queremos ajudar a África a se desenvolver. Para mim é quase que sagrada a história da Universidade Latino-Americana e da Universidade Afro-Brasileira. É uma coisa marcante. O Brasil tem responsabilidade e tem que assumir essa responsabilidade. Acho que nós ainda... Eu saio com uma frustração que eu sonhava que a gente pudesse fazer uma universidade de medicina no semiárido nordestino. Ou seja, é uma região muito específica e é uma região muito sofrida, uma região que envolve mais de 12 milhões. A Rússia conhece bem mais de 12 milhões, ou seja, é uma Suécia, é um Chile... Ou seja, e mereceria a gente ter feito. Mas também se a gente fizesse tudo, a gente não ia deixar muita coisa para a Dilma fazer. Então nós elegemos a Dilma para ela fazer mais e fazer melhor. Além de fazer aquilo que falta fazer, ela tem que fazer muito mais. Até porque ela participou, sabe, totalmente de tudo que nós fizemos. Ela conhece tudo que nós fizemos. Ela não vai ter que aprender, ela já sabe aquilo que nós fizemos e ela tem o mesmo compromisso que nós temos. Obviamente, companheiros e companheiras, que não cabe a mim, vocês sabem que eu sou defensor da ideia de que a Dilma monte o governo, sabe, a sua cara e a sua semelhança. Ou seja, ela tem que escolher o ministério que ela queira, que dê a cara dela, sabe, porque essa coisa é uma coisa complicada. Se você monta um time de futebol, sabe, e você não comanda os jogadores derrubam técnico. Então é importante que o técnico tenha o comando total e absoluto sobre a sua equipe. O ministro é bom, fácil colocar, para tirar é duro. Só é fácil quando ele quer ser candidato a deputado a alguma coisa, o governador, ele chega na tua sala, cambou, quer vai falar, é fundamental que eu saia. Meu povo está me chamando. Aí quando é você que quer tirar, você chama ele e fala, olha, eu estou precisando da vaga, ele fala, eu... Por quê? Então eu acho que a Dilma tem as mesmas preocupações que eu tenho. Ela conviveu comigo todos esses anos. Eu acho que ela tem condições de manter essa relação com vocês mais apurada, mais aperfeiçoada. Eu estou dizendo aqui que eu não posso indicar ministro. Não posso. Ou seja, se pudesse pedir uma vaga, ia pedir para mim, como eu não posso... Mas eu acho que ela vai fazer. Eu acho que a Dilma vai surpreender positivamente, sabe, em todas as áreas. Eu, a mesma necessidade que eu tinha, Fernando, de provar que um metalúrgico poderia governar esse país, a mesma, sabe, eu tinha que provar todo dia. Eu tinha que provar todo santo dia. E ela também tem que provar que a mulher tem competência. Porque o preconceito na campanha dela contra a mulher foi mais forte do que o preconceito contra mim em 2002, 2006. Foi mais forte. Eu não pensei que ainda existisse, sabe, com tanta força essa doença chamada preconceito. É uma mistura de raiva, de ódio, sabe, de incompetência. É uma coisa muito pesada. E eu imaginei que no século XXI, sabe, as pessoas tivessem se modernizado, mas não se modernizaram. Não compreenderam que o papel da mulher é um papel aquém daquilo que a gente estava acostumado no século passado. O século XXI, sabe, é o século que a gente tem que provar que a gente quer construir um novo mundo. Então, Fernando, eu te confesso que eu estou feliz. Pense num presidente feliz. Pense. Eu acho que as coisas aconteceram. Acho que quando tiver passado uns 4 ou 5 meses que eu tiver deixado a presidência, certamente eu vou começar a ver coisas que eu poderia ter feito e que não fiz. Sabe, cada coisa que eu tiver, eu faço um bilhetinho e falo, olha, eu não consegui fazer, se puder, faça, porque é importante. Acho que muita gente boa vai pegar o Brasil numa situação melhor do que eu peguei, muito melhor, em todas as áreas, não tem distinção. Em todas as áreas, as pessoas vão pegar um Brasil mais preparado, mais apurado, com mais infraestrutura, com mais esperança, com muito mais perspectiva de futuro do que eu peguei o Brasil. Quando eu disputei as eleições de 2002, 89, 98, 94, os meus assessores econômicos diziam que o Brasil estava quebrado. E eu falava, então por que eu vou disputar as eleições se o país está quebrado? O que eu vou fazer? Hoje, eu acho que a gente provou o simples, ou seja, um pouco de ousadia, um pouco de competência, sabe? A gente pode fazer os milagres que pareciam impossíveis de serem feitos. Certamente, a Dilma vai encontrar um país melhor, um país que ela própria ajudou a construir, um país que grande parte dos projetos passou pela mão dela, grande parte das coisas da educação foram discutidas primeiro na Casa Civil para depois chegar na Presidência da República. E eu queria dizer, Fernando, que você não me recompensou direito, porque você está dando uma coleção para o Palácio da Alvorada, só que eu só vou morar ali até o dia 31, à meia-noite. E eu vou mudar para São Bernardo do Campo, Avenida Faria Lima, 121, apartamento 122. 12º andar, por favor, me dê minha coleção. Aí quem sabe depois que eu ler. Quem sabe depois que eu ler tudo aí, quem sabe eu entro até no Enem e faça um concurso. Bem, então é isso. Eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês que a questão da autonomia foi mais ou menos resolvida. A questão do FIES era uma coisa que me agoniava desde 2005, a gente brigando para ver como é que a gente ia garantir financiamento. Graças a Deus, conseguimos encontrar a fórmula. E eu acho que cabe agora a gente não deixar a peteca cair. Queria terminar dizendo para vocês o seguinte, companheiros e companheiras. Eu tenho consciência de que todos vocês que participaram desse processo são agradecidos e sabem que nós fizemos muito. Mas cada jovem e cada outro professor que não participou disso vai estar sempre achando que é preciso fazer muito mais. Essa é a coisa fantástica. Essa é a conquista da humanidade. Ou seja, a gente nunca se contentar com o que a gente tem. Cada conquista que a gente tiver, ela é superada pelo nosso desejo de conquistar um pouco mais amanhã. Quem está no governo normalmente fica chateado, né? Porque nesses 8 anos, por mais que a gente faça, o cara vem, agradece 30 segundos e reivindica mais 40 minutos. Sabe assim? Vale para o movimento sindical, vale na posse da CNI, que eu fui essa semana, o cidadão fala 30 segundos de obrigado e 40 de cobrança. E sabe o que acontece? Uma coisa maravilhosa, nós aprendemos a não achar ruim. E nós aprendemos que é assim, porque a pessoa vem cobrar aquilo que a sua base está reivindicando. E a gente vai atendendo na medida do possível. E eu tenho certeza que vocês aprenderam a conquistar coisas. Vocês aprenderam. Então nunca mais, um reitor pode deixar de exigir ter uma reunião anual com o presidente da República deste país, quem quer que seja ele, para discutir os assuntos das universidades, sabe? E vale para todo mundo. A gente aprendeu a conquistar. Hoje mesmo, nós vamos participar da solenidade das Olimpíadas de Português. Quantos alunos participaram dessa Olimpíada? Reza. Quantos alunos? 8 milhões. É a segunda, não é isso? É a segunda. A da matemática é um sucesso extraordinário.
E está aqui o nosso general, ele ganhou muita medalha. A escola militar brasileira dá muita medalha para a matemática. É impressionante a quantidade de medalha que ganha os nossos meninos que estudam na escola militar. Mas a Olimpíada da Matemática já chegou a mais de 20 milhões de alunos. Nós tínhamos 274 mil há 8 anos atrás. 8 anos não, foi 2004. Há 7 anos atrás, que o Fernando Haddad era secretário executivo do Tarso Genro, entraram na minha sala para conversar com 5 alunos que tinham ganhado medalha no outra Olimpíada e nós decidimos levar para a escola pública, não é isso? Fizemos a primeira vez em 2005. Então, na verdade, nós temos 5 anos de Olimpíada. 6 anos. E já estamos com 20 milhões de alunos participando. Hoje, aluno quer estudar de domingo para poder aprender matemática, que é tida como uma matéria, sabe, mais difícil para a meninada. Então, companheiros, eu sou só agradecimento hoje. Eu, sinceramente, falta pouco dia para deixar o governo, mas eu saio com a alma lavada, porque nós descobrimos como é bom fazer, que é possível fazer e tem como fazer. Basta que as pessoas que governam esse país não se esqueçam nunca que eles não estão aqui para se servir, mas nós estamos aqui para servir a sociedade brasileira, atendê-la naquilo que é importante atender, e por isso que eu fico muito feliz. Eleger a Dilma, para mim, era um desafio tão grande como governar o país. Porque quando nós começamos a discutir a Dilma, tinha gente, mesmo no meu meio, que dizia, mas presidente, ela não é filiada nem a partido, ela nunca participou, nunca disputou eleição para vereadora. Eu falei, mas é essa que eu quero. Essa. Vamos tentar uma mulher. E graças a Deus, o povo brasileiro respondeu mais uma vez de forma afirmativa. É mais uma vitória contra o preconceito. Depois do metalúrgico, uma mulher. Depois de uma mulher, pode ser outra mulher. Pode. E pode ser uma mulher negra, pode ser uma mulher índia. Ou seja, pode ser o que a gente quiser. Nós aprendemos que nós podemos, Eloy. O que nós não podemos é duvidar de nós mesmos. Esse material que o Fernando me entregou, esse livro, dia 15 agora, nós vamos registrar em cartório tudo o que foi feito em cada ministério. Tudo. Cada ministro vai vir aqui, nós vamos ter uma sessão, sabe, e vai ser assinado em cartório cada centavo que foi gasto, cada obra que foi feita, o que não foi feito. Para que isso? Para a gente contar a história desse país. Nós vamos mandar para as bibliotecas, vamos mandar para as universidades, vamos mandar para os sindicatos, vamos mandar para o Congresso Nacional, talvez mandemos uma para cada redação de jornal, para todo mundo ter. Porque eu não quero que quem vier escrever a história desse país daqui a 50 anos só enxergue um lado da moeda. Eu quero que ele tenha todos os lados e eu quero que ele tenha, sabe, a palavra oficial do governo registrado em cartório. Se tiver alguma coisa que não seja verdade, não é que o ministro mentiu para a sociedade, mentiu para mim, porque eu não quero que ninguém coloque nada que não fez. Porque nós não temos história. Nós não temos história, ou seja, as coisas não são guardadas com o devido carinho. Então, eu acho que é uma contribuição que a gente vai dar, inclusive para o futuro governo. A Dilma vai receber, cada ministro vai receber. Eu trabalhava na Vilares, eu trabalhava numa linha de montagem. E eu trabalhava de dia, um mês e um mês à noite, e tinha um parceiro. Então, a gente vivia contando a peça que o outro fazia. Chegava de noite, eu ia lá contar quantas peças ele fez, que eu queria fazer mais. Todo mundo é um pouco puxa-saco, né? E eu sei que ele também ia contar a minha para ele fazer mais. Nessa disputa, quem ganhava era a empresa. Você vê que loucura? Bem, eu acho que vai ser importante entregar para cada ministro o que foi feito, porque quem vier vai ler e falar, eu tenho que fazer mais. Eu não posso ficar para trás.
E aí, quando a gente terminar, a gente vai ver a Dilma fazer discurso, ela vai começar. Nunca antes na história do país. Pela primeira vez na história do país. Aí eu falo, bom, valeu a pena a gente ter conseguido eleger a nossa querida Dilma, presidente da República. Um abraço, parabéns a todo o povo da educação e parabéns ao companheiro Fernando Haddad pelo trabalho prestado nessa área.